E o terceiro, é quando temos que vencer as barreiras magnéticas da Terra e de lá para cá, dá-se o inverso, com exceção do espaço neutro. Ah, é por isto então? Veja, estamos chegando a Con. Então tratei de pôr minhas ideias em dia, para ver se recordava de algum ponto qualquer visto por mim anteriormente, mas nem que quisesse, não fui capaz de nada, pois os prédios eram muito semelhantes uns aos outros. De repente, a Cork fez pousar o aparelho num faixa plana, parecida com um aeroporto, apenas era curva em vez de reto. Havia nas proximidades onde pousamos várias naves das grandes pousadas. Que lugar é este? Perguntei. Foi aqui neste lugar que você tocou o solo de Akasht pela primeira vez. É um dos muitos locais de pouso das naves grandes que temos aqui. Viagem de retorno. Assim que desembarcamos, vieram ao nosso encontro várias pessoas, entre elas Tuik. Enquanto falaram com a Cork, eu dei uma rápida examinada no local, pois eu estava quase convicto de que não fora ali que eu havia visto a Cork pela primeira vez. Recordava-me vagamente de um plano entre edifícios altos e esses que vi agora, só uns tinha de um lado e nas pontas. Por fim, achei a explicação para o enigma. É que quando de minha chegada ali, me sentia tão mal que era lógico agora não recordar de alguns detalhes. Ainda mais que ao desembarcar fizemos em uma ponta e seguimos a pé até ao local referido no início desta narrativa, sem que ao menos me virasse para trás. Antes de mais nada, vou dar uma ideia de como era o local de pouso. Creio que ali, em eras remotas, havia uma espécie de ostentação, pois a pista era feita à metade em cima da última fileira de edifícios da parte baixa, estes com uns 50 andares, e a outra metade, no solo da parte alta, no mesmo nível dos pisos dos edifícios. Esses também em sua maioria muito altos. Neste ponto da cidade baixa, tendo a dividi-las aquela faixa campo de pouso de uns 100 metros de largura, por 2 quilômetros de comprimento. Após a Cork ter palestrado um bom bocado com aqueles senhores, vi que havia chegado a hora de eu me despedir do solo akashtiano. O grupo seguido por mim, dirigiu-se até uma nave solar existente ali perto. A Cork se despediu do tal Tuik a seguir, enquanto se despedia dos demais. Tuik veio até mim e me pôs as mãos nos ombros e, sorrindo, sacudiu-me, mas ficou só naquilo, pois já que a Cork não se encontrava presente para traduzir nossas palavras, era inútil dizer-nos o que quer que fosse. Então a Cork, contente e tranquilo, como se estivéssemos iniciando uma viagem com o fim de fazer uma pescaria, ali atrás do morro, veio até mim e me pôs a mão livre no meu ombro e me conduziu até a porta da nave, que foi aberta por um senhor que ficou aguardando-nos entrar para fechá-la. Fiquei meio surpreso quando entramos direto e fomos subindo aqueles degraus intercalados de saletas, até atingirmos uma sala maior semioval, pois lembrava-me perfeitamente que ao desembarcar, foram abertas e fechadas várias portas até sairmos. Por isto eu esperava que agora fosse se repetir o mesmo, pelo aspecto do corredor que percorremos e também pelas escadas. Reconheci ser a sala mesma onde acordara na vinda, já que a Cork me disse que faríamos a viagem na mesma nave que me haviam trazido. A Cork largou a valise numa repartição pequena, contígua à sala e sentamos numas banquetas presas na parede. Então perguntei, vamos partir já? Não, ainda vamos demorar um pouco. Nisto chegou até nós um sujeito com cara de poucos amigos e falou umas palavras com a Cork entregando-lhe algo, retirou-se. A Cork levantou-se e saiu. Retornou depois com uma espécie de tigelas com água a qual me entregou, juntamente com uma pílula parecida com uma azeitona, dizendo, tome isto. Eu assustado, perguntei, para que é, e por que tenho que tomar? Bem, esta será sua alimentação durante a viagem. Eu até achei graça, de que maneira uma pílulazinha daquelas poderia alimentar-me. Ante a minha hesitação em tomar a pílula, ele continuou, pode tomar sem medo, pois todos nós que vamos viajar nesta nave, nos alimentamos assim durante a viagem. Mas que espécie de alimento é este? É como se fosse qualquer alimento básico, pois tudo o que um ser humano necessita para se alimentar por um dia, 23 horas, está concentrado nesta pílula e com vantagem ainda de não carregar o estômago. Bem, se é assim, então é uma maravilha. Engoli a pílula, acompanhada de uma boa golada de água, pois esperava que fosse meio ruim de ingeri-la, mas que nada. Pareceu-me que ela desceu mais fácil que a própria água. Após termos falado mais um pouco a respeito deste sistema de alimentação, eu perguntei, quando decolarmos daqui, só pousaremos na Terra ou teremos que pousar em algum outro planeta antes? Sim, faremos um pouso aqui perto de Akasht. Como aqui perto? Acompanhe-me que vou lhe mostrar. Seguiu. Percorremos um curto corredor e transpomos uma porta que dava a uma sala, esta com várias pessoas dentro, lidando aqui e ali. A Corque dirigiu-se a um deles e falaram umas poucas palavras e, a seguir, se aproximaram de um tipo de balcão com vários assentos à frente, e em cima dele, na parede estava cheio de mostradores e uma infinidade de outros aparelhos mais. A Corque sentou e fez um sinal para me aproximar. Aproximei-me, sentando ao lado dele. Ele ordenou que eu olhasse num objeto parecido com um binóculo. Assim que eu olhei, ele disse, e lá que temos que pousar. Eu exclamei. É a lua daqui de Acarte? Rindo, ele respondeu, não, não é uma lua, pois Acarte não tem lua como na Terra. Mas, como é então, algum planeta? Respondi atrapalhado. Não, nem se trata de um planeta, não vê que é retangular, quase oval, em vez de redondo. Sim. Mas o que tem isto a ver? Aquilo que se vê é uma plataforma espacial construída por nós. Uma plataforma espacial construída pelos acartianos? Sim, e não é só esta. Temos mais outra semelhante. Para que fins foram construídas? Bem, tem muitas utilidades como verá. Vive gente lá? Sim, sempre temos centenas de pessoas lá, além de várias naves solares e outros aparelhos. Dá para vê-la de dia também? Não se vê daqui de dia a olhos nu, de noite dá para ver, mas do tamanho de uma estrela pequena. Eu apesar de já ter conhecimento de muitas coisas, aquelas sobre o espaço, planetas, etc., fiquei pensando como aquela gente construíra no espaço aquilo que me parecia mais uma lua natural do que uma plataforma artificial, porém não quis pedir explicações a Corco ali naquele momento, mesmo porque ele não me dera tempo ali. Seguimos para a sala semioval e... assim que entramos me veio à mente um fato anterior, pois como já disse, tudo me fazia crer que esta era a sala em que eu havia acordado na vinda. Só que faltava algo, a cama tipo maca em que eu jazia. Tinha certeza que esta era pendurada de lado na parede e agora não via nada na mesma que servissem para isto. Para sair das dúvidas, perguntei, o senhor não sabe se foi nesta sala que eu acordei, quando trouxeram para cá? Ele me olhou intrigado com minha pergunta e disse, sim foi nesta mesma. Mas por quê? É que eu não vejo nem o leito nem onde ele era sustentado. Então, ele sorriu e disse, está aqui e se aproximou da parede perto da parte redonda e apertou em algo que para mim não era mais que um simples enfeite e deslizou a cama, a mesmíssima que eu havia estado deitado ou quando não, idêntica. Mas não parou aí aquele passe de mágica dele. Continuou pela parede, apertando o carro lá. Fazendo de ser mais cinco, ficando duas fileiras de três, uma sobre a outra. Eu até achei graça daquilo e disse, mas isto é um dormitório. Exatamente, mas espere que tem mais. Eu olhei para ele sem entender. Ele me fez recuar um pouco em direção ao corredor interno e foi até a parede oposta tocando novamente nesta. Quando eu esperava ver surgir mais leitos desta parede, surgiram sim, mas do teto, forro, da sala, de duas em duas, uma sobre a outra, mais 12. Ficando de um momento para outro aquela transformada em um dormitório com 18 camas, 6 na parede e 12 no teto. Ele demonstrando contentamento, fez retornar, com exceção de uma, todas aos seus lugares. Em seguida, fez aparecer mesas, pias com água etc. Por fim fui ver que até as banquetas eram embutidas. Finalmente, ele fez retornar aos seus esconderijos tudo, menos a cama e uma banca, na qual ele me mandou sentar e se retirou. Sentei e fiquei pensando em como eles sabiam aproveitar o espaço em qualquer lugar, devido à falta deste, enquanto nós aqui na Terra, vivemos apertados porque temos espaço demais e não sabemos o que fazer dele. O que também me admirei naquela hora, foi o fato de não sentir sono nem canseira, pois já fazia muitas horas que estava sem dormir. Nisto, a Corque retornou, acompanhado do cara de poucos amigos, confabularam um pouco e o último se retirou. Então a Corque disse, bem, creio que deve estar com muito sono, não? Até que não. Mas acho que assim que me deitar estiverá na certa. Então pode deitar. Sim, senhor, mas a nave não vai partir logo? Vai sim, e é justamente por isso que terá que dormir. Mas, e se eu não dormir? Dormirá sim, não se preocupe. A gente não precisa de vestimentas especiais para esta viagem. Não, nossa vestimenta é a própria nave. Agora temos vestimentas especiais só para casos especiais. Não me disse quais eram estes casos especiais. Aprontei-me e me deitei. A Corque ia se retirando, quando eu lhe disse, Se eu não acordar, quando a nave chegar naquela plataforma, será que o senhor não poderia me despertar? Eu gostaria muito de vê-la.
Sim, sim. Respondeu ele sorrindo. Mais tarde eu fiquei sabendo por que ele rira, pois daquele instante até descer na terra, eu dormia e acordava quando eles bem queriam.
Ditado. Olhei sem querer para um círculo luminoso no forro e dormi instantaneamente, só acordando, quando, com os olhos ainda inchados, comecei a ouvir vozes de gente falando. Então, fui abrindo-os devagarzinho, custei um bocado a me recordar onde estava. Por fim, consegui lembrar-me e então olhei para as pessoas e reconheci entre eles a Kirk. Sentei no leito. Ele vendo isto aproximou-se dizendo, já chegamos, por isto acordei.
Chegamos onde?
Na terra?
Não, na plataforma.
Disse com ar de riso.
Então me despertei de todo e pensei, como me acordou?
Se não me lembro de que alguém me tocasse ao acordar, também não tinha a menor ideia do tempo que havia dormido. Mas, já que a minha vontade de ver a tal plataforma era muito grande, não procurei saber o porquê destas coisas. Já pronto e bem desperto, perguntei, dá para eu vê-la?
Sim, venha.
Acompanhei-o, pensando que íamos para a mesma sala dos aparelhos de antes, porém fomos até o meio do corredor e a Kirk abriu uma porta que vi logo tratar-se de um elevador e por ele subimos até o outro piso. Uma vez lá, a Kirk se aproximou de dois indivíduos que se encontravam frente a uma mesinha, aliás, uma das muitas que existiam ali. Trocaram duas palavras e, então eles se retiraram, dando seus lugares para nós. Eu pensei com os meus botões, será que vai me mostrar daqui? Pois ignorante como eu era a respeito do espaço esperava entre outras coisas, que fôssemos desembarcar ali em pleno espaço cósmico, sem ao menos uma vestimenta especial. Uma vez sentados, a Kirk me ordenou que eu olhasse em um aparelho à minha frente. Assim que olhei, quase caí duro. Eu esperava ver tudo aquilo no escuro, já que eu tinha uma pequena noção de que o espaço quase era assim, mas qual nada, o que vi era tudo bem claro e, além disto, eu imaginava naquela plataforma muito menor, pois para todo lado que eu olhava perdia a visão na luminosidade e não via o fim. Era tudo feito de um material resplandecente e, pela aparência muito fina, já que no espaço não há o que se pode chamar de para cima ou para baixo, digo no lado que pousamos. Havia quase o que se podia chamar de uma cidade, mas não de casas, sim de uns troços parecidos com estes iglus, que se fazem com gelo ou com copas de chapéus e mais uma infinidade de naves e outras coisas que nem cheguei a imaginar o que podia ser, além de muitas pessoas que iam e vinham como se estivessem em solo firme. Estes eu via perfeitamente que tinham, cada nave. Nas várias repartições em que entramos, encontramos sempre homens sentados à frente de aparelhos super complicados, cheios de mostradores de todos os tipos que oscilam para cá e para lá. Admirável era o senso de responsabilidade daquela equipe de homens que dirigiam aquela nave. Por todos os lados havia deles, mas pareceu-me que só a Kirk tinha a ordem de falar comigo, já que os demais em um olhar me volviam. Chegamos até a porta de uma peça que mais me deixou impressionado. Era ali que estavam os motores que forneciam a força propulsora ou impulsora, como queira, da nave. Esta repartição tinha uns 5 metros. Bem no meio dela havia 6 motores do tamanho de um tonel de gasolina, formando duas fileiras de 3, uma sobre a outra. Eu mais ou menos calculei para que serviam, mas assim mesmo perguntei, para que servem estes motores? Eles captavam e transmitiam a energia solar que movimenta a nave.
Todos os 6 trabalham em conjunto?
Não, funcionam só 2 de cada vez. Porque se acontecer alguma coisa com um par, põe-se outro para funcionar. Mas estes motores solares também podem sofrer avarias?
Claro.
Não vê que são feitos de matérias e tudo que é feito ou ácido da matéria, é possível de descontrole. São estes mesmo motores que movimentam a nave na atmosfera terrestre ou de acarte?
Não.
Estes só são úteis no espaço, porque a função deles é aumentar a atração magnética daquela chapa, que mostrei na cúpula da nave, com o planeta ou objeto visado. Para locomovermos dentro da atmosfera com a nave temos aquelas 16 hélices, 8 de cada lado, cada uma com um motor um pouco menor que estes.
Desenho.
E é sempre dirigido daqui desta sala mesmo?
Sim, em qualquer parte.
Contrariando a minha vontade que era de ficar ali olhar e pedir explicações, ele continuou, vamos para o dormitório porque está quase na hora em que deve dormir de novo. Pasmado com aquela notícia de ter dormido de novo, o segui até dor. Mitório sem falar.
Mas assim que chegamos perguntei, por que tenho de dormir, se agora estou me sentindo bem e além do, mas não tenho sono. Parece-me que ele se atrapalhou ou não queria me dar a resposta, até que ele disse, bem talvez quando acordar eu possa dar-lhe estas explicações. Então deitei de costas e pus as mãos cruzadas embaixo da cabeça e comecei a pensar no que poderia estar me escondendo, se é que estava. A seguir não sei se por querer ou atraído por ela, assim que olhei para aquele círculo de luz acima de mim, adormeci sem mesmo ter tempo de ver se a corca ainda estava, ali ou já se havia retirado. Se eu pegar no sono, me acontecia sempre o mesmo, ao acordar não diferia em nada também. Acordei como das vezes anteriores, sentindo aquele mal, estar sentei no leito, tudo igual. Pensei, onde andará a corca? Será que ele dorme em um dos outros dormitórios? Nisto ele entrou todo contente. Eu resolvi tirar estas e outras dúvidas e o interpelei. O senhor dorme num dos outros dormitórios? Não, eu durmo aqui neste mesmo. Só eu e o senhor então? Não, há vários outros que repousam aqui também. Mas, como é que toda vez que acordo estou a bem dizer sempre só e não vi nenhum nos leitos ainda ao acordar? É que nós que dormimos aqui, das três vezes em que tivemos que o fazer dormir, só dormimos esta última vez e levantamos antes de acordar. Agora os que dormem nos outros dois dormitórios se revezam, enquanto uns dormem os outros dirigem a nave e vice-versa. Nesta altura ele já tinha recolhido o meu leito e encontrávamos-nos sentados nas banquetas. De quantas pessoas é composta a tripulação desta nave? Desta vez já que a missão é quase que exclusivamente para levá-lo de volta à Terra, somos a 32 incluindo nós dois. Por que quase que exclusivamente? Não sei por quê. Mas nesta resposta eu notei que o que ele me disse não devia ou não queria dizer. Bem, é que sempre pode se dar que algum dos membros das equipes de observadores que temos por lá, tenha que ser substituído e então aproveitaremos. Bem, mas o senhor diz que há equipes de acartianos na Terra? Sim, temos. Mas onde? Bem, nas naves que temos estacionadas por aí. Por aí, onde? Na Terra, no espaço ao redor dela ou na Lua? Não, não, não. Exclamou ele, isto de maneira alguma poderei lhe dizer, pois seria confiar demais em você. Mas será que alguém de vocês ainda pode duvidar de mim, com tudo o que já vi com o que estão fazendo por mim e prometem ainda fazer? Isto é bem diferente. Isto tanto faz, porque você não notará nada. Tenho certeza que nem pode distinguir se estamos parados ou em movimento e nem mesmo se estamos em contato com alguém ou não, a que altura do percurso estamos agora. Perguntei isso porque o outro assunto não arrumava nada. Já percorremos aproximadamente 2/3 da viagem, ou seja, mais ou menos 45 milhões de quilômetros. Quando ele usava estes números eu até tinha que achar graça, pois uma ocasião fui até a capital federal, via São Paulo, e como achei longe. E agora vinha ele falar nesta insignificância de mil e tantas vezes a volta da Terra. Já passamos o tal espaço neutro que o senhor falou antes? Sim, já. Porque é chamado de espaço neutro este trecho dentro do próprio espaço. Não sei se vai entender, mas o próprio Sol tem seu campo de domínio dentro do infinito. Por exemplo, o nosso Sol domina até onde encontra o domínio de qualquer outro Sol vizinho. Com os planetas se dá o mesmo. O homem de qualquer planeta, quando inicia os estudos sobre os cosmos, acha inicialmente que a força de seu planeta se limita a pouca distância deste, mas depois descobre que está vai muito além, isto é, até encontrar um de seus vizinhos mais próximos e mais que esta força é, em certas circunstâncias repelentes e outras atrativa. Como assim? Bem, esta nave, por exemplo, está sendo atraída pela força da Terra, mas quando nos aproximarmos mais, ela tende a nos repelir, então temos que mudar todo o sistema. Enfim, se assim não fosse, não poderia haver vida de espécie alguma em nenhum planeta. Porque existem quantidades infinitas de fragmentos de toda a espécie vagando pelo infinito, destruiriam tudo e ainda por cima aumentariam seus volumes ao ponto de não mais obedecerem às suas órbitas. Enfim, o espaço neutro é onde se encontram as forças de dois planetas e as reações que um ser sente ao cruzar este espaço se deve ao fato de não serem iguais às forças de um e de outro planeta, por isso que saindo do mais fraco se recebe o impacto do mais forte e vice-versa. Da Terra e a Carte. Qual é que tem o campo maior e mais forte? É a Terra. Por isto este espaço é mais perto de Acarte. E quando eles se distanciam? Bem, aí os campos vão se alargando, mas sempre nas mesmas proporções e quando se distanciarem muito, então se dará o mesmo, mas com outro que estiver naquele tempo mais próximo. E os planetas com relação ao Sol, também se dão o mesmo?
Não, porque os planetas têm força infinitivamente inferior ao Sol, e, além disto, estão presos a ele, assim como as luas ao planeta, quando as têm, tanto que os planetas às vezes são repelidos para maior distância e outras vezes atraídos.
Como é que estes fragmentos a que o senhor se refere, não causam danos às naves?
Primeiro, porque são feitas de um material que está sujeito ao atrito e segundo, porque as naves têm uma camada protetora ao seu redor.
Terei que dormir novamente ou posso fazer o restante da viagem acordado?
Sim, terá que dormir quando atingirmos as barreiras mais fortes da Terra.
E ainda falta muito para atingi-las.
Falta sim, poderá ainda ficar acordado uma hora, a Carte, ou seja 7:40 da Terra. De lá já se pode ver bem a Terra.
Dá mais ou menos.
Eu gostaria de vê-la assim do espaço.
Será possível?
Sim, vou lhe mostrar.
O senhor sempre diz, vou acordá-lo, vai dormir, mas como é que não me recordo nem vi o senhor e ninguém me tocar ou me dar algo para dormir, a não ser aquele comprimido como sendo alimento, o senhor pode me explicar.
Não se recorda de ter olhado para um círculo luminoso acima do leito ao deitar?
Sim, recordo, até desconfiei daquilo, mas o que faz aquele círculo de luz?
Pois bem, aquela luz é a mesma que focaram os seus olhos para a Terra ao aproximar-se da nave, porém aquele foi jato muito forte, por isto fê-lo perder os sentidos instantaneamente.
Este aqui é leve, fazendo dormir quase normalmente.
E assim que eu durmo o desligam?
Não, só desligamos quando queremos acordá-lo.
Mas que poder tem esta simples luz sobre o organismo de uma pessoa?
Mas não é uma simples luz. Ela requereu muitos anos de estudos dos nossos cientistas para descobrir este meio de dormir o cérebro e os órgãos do que provocam e repelem o sono.
Quer dizer que uma pessoa submetida a um foco desta luz, não acorda sem apagá-la?
Exatamente.
Uma coisa que eu muito queria perguntar, Lee, é, o que foi que o senhor e o filho do Sol falaram durante tanto tempo lá na praça de esportes?
Ele me dizia como devia proceder com você durante a viagem.
Então ele foi buscar água e juntamente com a pílula deu-me, mas que sem hesitação tomei.
Aspectos do espaço.
Depois, a pedido dele levantei e percorremos sem pressa novamente várias repartições, até que chegamos naquela sala dos aparelhos de visão.
Agora vai ter a oportunidade de ver a Terra como deseja.
Disse ele.
Se vê bem daqui?
Mais ou menos, como já disse.
10 milhões de quilômetros aproximadamente.
10 milhões.
Será que não daria para eu vê-la quando estivermos a uns 500 quilômetros dela?
Não, porque dentro de pouco terá que dormir até atingirmos a Terra.
Mas, o senhor tem certeza que eu não vou agilentar?
Sim, temos, porque quando a nave atingir a distância de 4 a 5 mil quilômetros para menos do solo terrestre, teremos que dar 2 a 3 voltas ao redor dela até podermos pousar. Ao iniciar estas voltas, a nave faz uns movimentos semelhantes ao que faz uma pedra chata atirada deslizando sobre a superfície da água de um rio.
Esses movimentos, até a nós afeta. Quanto mais é você?
É uma pena.
Exclamei.
Então ele sentou e me ordenou que o sentasse ao seu lado e mandou que olhasse também no aparelho.
Se, quando vi a Terra de lá e também quando vi a Carte do espaço livre tive surpresa. Desta vez surpreendi-me mais ainda. Isto por 2 motivos. O primeiro porque eu esperava vê-la bem grande e o segundo porque imaginava poder ver dali com muito mais nitidez, o que não acontecia.
A Corca ao meu lado, em outro aparelho também olhava e me dava explicações.
Enfim, o que eu vi de lá de foi mais ou menos isto. Dentro da imensidão crepuscular do infinito, via-se milhares ou milhões de pequenas estrelas, que em outras palavras, não são nada mais, nada menos, que outros sóis com seus respectivos planetas, e entre estas, porém bem maior via-se o nosso Sol, a Terra e a Lua, em vez de formar um V aberto, pois fazendo de conta que o Sol estava à minha frente, a Terra então ficava um pouco à direita, estando a Lua mais à direita da Terra ainda.
Como se afigurava para mim o Sol, a Terra, a Lua e as suas cores.
O Sol era do tamanho que a gente o vê daqui da Terra na hora do meio-dia, porém sem aquele brilho que nos impede de olhar para ele daqui da Terra.
138. Por muito tempo a olho nu.
A Terra, esta sim era um espetáculo à parte, eu via de 1 metro de tamanho, mas novamente com claridade só uma pequena parte, quase no lado oposto em que se encontrava a Lua. Quanto ao que se refere à parte clara, era o mesmo aspecto dado ao olhar já de Acarte.
Notei isto sim, que na América do Sul naquela hora era noite,
pois na parte clara eu vi uma parte de um mar e uma mescla de continentes ou ilhas, que não consegui descobrir quais eram. Não pedi a Kurke para me explicar. O que me impede de descrever com mais exatidão a beleza da Terra olhando de lá, é minha dificuldade em discernir cores. Ela emitia 5 cores. A barra vertical indicador ordinal masculino, esta tenho certeza era azul, emitida pela parte clara, dia. A segundo, a parte escura, uma mistura de preto com azul. A terceiro, era uma espécie de cinturão existente ao redor da Terra, tanto na parte escura como na parte clara, estando esta entre as cores parecidas com azul também, para mim. A quarto, outro cinturão, este porém mais espaçoso, formando uma espécie de arco-íris com outro. Esta cor era semelhante à emitida por uma lâmpada elétrica bem fraca, a quinta era vista quase nos extremos da parte clara. Eram 2 riscos escuros e existentes onde, tomando nossa posição por base, ficavam na parte de cima e na de baixo da Terra, atravessando a parte clara em sentido horizontal, dando a mesma impressão de estar vendo de uma elevação uma luz sendo projetada do solo sobre uma valeta no escuro. A Lua, com exceção de agora se vê maior a parte clara e não se notava aquele fervilhando, estava quase idêntica de como a havia visto de Acarte. Aterrissagem. Depois disso, retornamos ao dormitório. A Kurke falou, bem agora terá que fazer seu último sono nesta viagem e quando acordar já estaremos na Terra. Vão reto ao ponto em que vão me desembarcar? Não, antes faremos um pouso em outro ponto da Terra. Onde fica isto? Talvez o mostre quando chegaremos lá. A que horas do dia ou da noite vamos chegar onde vou ficar? Pousaremos onde vai ficar, umas 3 horas antes de romper do dia. O senhor não sabe se me deixar nos arredores da cidade em que moro distante dela? Pelo que fui informado, ficará a uns 5 quilômetros da cidade. Por que não me deixam mais perto? Porque este exercício que fará a pé, lhe é necessário. Mas apesar de ser assim tarde da noite, se eu achar uma carona até a cidade? Acontece que, além das instruções que já lhe dei, vou lhe dar mais esta. Não deve chegar a parte alguma antes de seu lar e nem falar com ninguém, muito menos o que você se referiu. Mas será que não vou me sentir mal ao desembarcar? Não, o que vai sentir não chega ao ponto de o impedir de caminhar, porque ao desembarcar já há horas respirando o oxigênio da Terra, pois é por este motivo que vamos pousar em outro ponto antes. Algum dos senhores vai descer ao solo junto comigo? Não, nenhum de nós. Será acompanhado somente até a porta da saída. Nisto, advertida por ele, aprontei-me para dormir. Agora já sabedor da influência do círculo de luz em meu cérebro, prestei o máximo de atenção para ver como funcionava aquilo. Com um autômato deitei de costas, olhei para o teto, mas ainda não estava lá a luz. Olhei interrogativo para Kurke. Então ele tocou na parede aparentemente lisa e a luz surgiu. Até aquele momento na minha vida eu nunca tomara anestesia. Mas pelo que tenho ouvido falar pelos que já tomaram aquilo agiu em meu organismo da mesma maneira. Não sei se olhos abertos ou fechados, dormi quase instantaneamente um sono tão profundo que mesmo que tivesse sonhado, ao acordar não me recordaria de nada. Ao acordar tive o cúmulo das surpresas, pensei que tinha acontecido algo de anormal, pois frente a meu leito, se encontrava Kurke e mais um outro senhor. Mas o que me assustava neles eram os trajes que vestiam, em vez daqueles trajes espalhafatosos, vestiam uma espécie de macacão e sobre a cabeça tinham um capuz transparente que cobria até os seus pescoços com um troço quadradinho parecido com um lápis com borracha na ponta, bem em cima da cabeça e um quadradinho parecido com um alto-falante bem em frente à boca. Até as mãos eles as tinham cobertas. Já sentado no leito perguntei, mas para que os senhores estão com estas vestes assim diferentes? Então, como que falando dentro de uma lata, ele respondeu, é porque neste momento já estamos deixando penetrar gradativamente o oxigênio da Terra nesta repartição. Então dei uma olhada e vi que o dormitório estava realmente fechado em todos os lados, e para que não tenhamos de nos submeter também a este período de adaptação, no caso por 2 vezes, vestimos estes trajes. Eu então desci do leito, mas assim que fiquei em pé senti algo muito estranho em mim. Em vez daquele volume enorme que já tinha quase me acostumado a sentir, passei a me sentir fininho. Parecia que meus membros do corpo eram ferro, finos, porém tão duros e passados que tinha até dificuldade em mover um pé. A Kurke certamente sabendo que eu ia me sentir assim, sorrindo trouxe minhas vestes terrícolas e mandou vesti-las. Então troquei de roupa, apalpei os bolsos, todos os meus pertences neles se encontravam. Quando calcei os sapatos, Tive a impressão que eram duas barras de ferro amassando os meus pés. Quando a Corque viu que eu já começava a me movimentar, aproximou-se de uma parede e abriu uma espécie de vigia e perguntou rindo: quer ver onde estamos?